Oi, eu sou Jéssica Mais e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. STJ anula a quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid. E segundo estudo, antiviral reduz tempo da Covid-19 em pacientes fora de hospitais. O Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que fazem parte das investigações do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. As chamadas rachadinhas são o confisco feito por parlamentares de parte dos salários dos seus assessores de gabinete. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro é acusado de liderar um esquema desse tipo quando ainda era deputado estadual. Por 4-1, os ministros da quinta turma viram problemas de fundamentação na decisão judicial que autorizou as quebras de sigilo em abril de 2019. A investigação sobre as rachadinhas foi aberta depois que um relatório do COAF, o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, apontou uma movimentação atípica de R$1.200.000 nas contas do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Queiroz disse que recebia parte dos salários dos colegas de gabinete e que usava esse dinheiro para pagar assessores informais de Flávio, sem o conhecimento do filho do presidente. Flávio foi denunciado em novembro de 2020 pela Promotoria do Rio pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele nega as acusações. O STJ ainda precisa julgar outros 3 recursos relacionados a esse caso. A análise foi adiada para a semana que vem. A Anvisa aprovou hoje o registro definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid-19. É o primeiro imunizante a receber o aval permanente no Brasil. Até aqui, as 2 vacinas em uso no país, a Coronavac e a de Oxford, só têm aprovação emergencial. A vacina da Pfizer foi a primeira a ser aprovada e aplicada no mundo, no Reino Unido, em dezembro do ano passado. Os Estados Unidos também iniciaram sua vacinação com esse imunizante no mesmo mês. Com a aprovação, a vacina da Pfizer já pode ser aplicada no país, mas o governo federal ainda não fechou acordo com o laboratório para a compra do imunizante. No ano passado, o Ministério da Saúde chegou a anunciar um memorando de intenções para a compra de 70 milhões de doses da Pfizer. Hoje, o montante negociado já chega a 100 milhões de doses, mas a pasta tem feito críticas às condições impostas pela empresa para a compra. Em janeiro, o Ministério e o Palácio do Planalto divulgaram uma nota em que reconheciam ter recusado ofertas iniciais da Pfizer. O documento dizia que a proposta causaria frustração aos brasileiros por causa da baixa quantidade inicial de doses. Recentemente, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a dizer que as cláusulas previstas no contrato são impraticáveis e leoninas. O laboratório americano exige, por exemplo, que o governo assuma a responsabilidade por eventuais efeitos adversos da vacina e só aceita ser processado em tribunal nos Estados Unidos. Numa nota divulgada ontem, a Pfizer rebateu as críticas e disse que até o momento 69 países já assinaram um contrato com condições semelhantes às apresentadas ao Brasil. Na América Latina, só a Argentina e a Venezuela também se recusaram. E um estudo realizado por pesquisadores do Centro de Doenças do Fígado de Toronto, no Canadá, apontou que um medicamento experimental acelerou a recuperação de pacientes não hospitalizados com Covid-19. A droga antiviral, que se chama peginterferon lambda, é feita a partir de uma proteína produzida pelo corpo quando enfrenta uma infecção causada por um vírus. Ela ativa mecanismos responsáveis por matar o patógeno que impedem a replicação viral. Uma das principais causas de morte pela Covid-19 é a chamada tempestade de citocinas, que é uma reação exagerada do sistema imune que ataca o próprio organismo. O medicamento experimental redireciona essa resposta para fazer o corpo atacar o vírus. Para analisar a droga, os pesquisadores fizeram um estudo em 60 pacientes. Metade recebeu o medicamento e metade o placebo. Entre os participantes, só 5 precisaram de atendimento hospitalar depois de terem sintomas respiratórios. 4 deles tinham recebido placebo e só 1 recebeu a droga. Ainda de acordo com o estudo, o medicamento pode dificultar a transmissão do vírus. 79% dos pacientes com alta carga viral se recuperaram da Covid depois de receber o tratamento. No grupo placebo, foram 38%. Segundo os pesquisadores, se for possível diminuir o nível de vírus rapidamente, a probabilidade de contaminação também cai. Até o momento, não existe nenhum tratamento para COVID-19 para pessoas que não necessitem de internação hospitalar. Há apenas drogas usadas nas UTIs que podem ajudar na recuperação dos pacientes. A equipe agora vai conduzir mais estudos para comprovar a eficácia do medicamento. A droga é investigada simultaneamente em outros centros de pesquisa, como as universidades de Harvard e a Johns Hopkins e o Centro Médico da Universidade de Soroka, em Israel. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Vitor Lacombe e a edição de som é da Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!